Dia do Saber. Senhor Deputado Bruno Dias, não podia estar mais de acordo consigo, partilho inteiramente a sua preocupação pela indústria nacional. E é por isso que a última alavanca que mencionei significa que vamos continuar a desenvolver as nossas exportações, sobretudo de bens e produtos de alto valor acrescentado, firmar muito bem isso e alargar o potencial que temos em vários mercados, e vamos estar a estudar isso com atenção, mas nunca esquecer o mapa das importações e tudo aquilo que pode significar uma estratégia inteligente de substituição das importações, isto é, produzir no território nacional os produtos, os bens à escala global que sejam competitivos e incorporá-los no nosso tecido, vai mudar completamente a trajetória do nosso país. O que eu acho que tem faltado é uma visão da economia portuguesa, com todas estas alavancas, alinhar e conjugar para o futuro.
Sr. Ministro, já excedeu o dobro do seu tempo, peço que conclua-se.
Sim, só tinha mais uma questão, Sr. Presidente, que é do deputado Carlos Guimarães Pinto. Portanto, o deputado Carlos Guimarães Pinto, portanto, insistiu na questão do empobrecimento. Já respondi parcialmente a essa questão, mas, Sr. Deputado, o que nos move aqui não é olhar para o empobrecimento, é compreender alguns dos fatores que não têm permitido a libertação de todo o potencial da economia portuguesa, é criar condições para o crescimento sustentável do PIB potencial do país na próxima década, e isso só se faz de uma maneira, é criando mais riqueza. E, portanto, e criando condições para as empresas, o tecido produtivo, em articulação com o sistema científico e tecnológico, criar mais riqueza. E isso vai ser o futuro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Mendes, do PSD. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, o Sr. Ministro parece, como dizemos ainda a lei orgânica, que tutela a maioria dos setores da economia real, a indústria, o turismo, o comércio, os serviços e também o mar. Em setembro de 2020, a quando de uma audição na Comissão de Economia, o Sr. Professor António Costa e Silva defendia a necessidade de maior articulação, maior coordenação entre a elaboração do PRR e do Portugal 2030, o que não aconteceu, e que é manifesto neste programa do Governo. Como também é manifesta, são manifestas algumas lacunas que eu considero graves. São omissões que eu não entendo, e os portugueses também não, relativas ao Portugal 2020 e ao Portugal 2030, que são referidos ao de leve com umas simples remissões, quando nós sabemos que o programa do Governo, o bom desempenho do programa do Governo, estará muito condicionado pela boa execução do resto do Portugal 2020 e do Portugal 2030, para além do PRR. Nós, do Portugal 2020, ainda temos, penso eu, de acordo com os últimos dados, 5 mil milhões para executar. Do Portugal 2030, teremos 26 mil milhões ao nosso dispor. Eu creio que foi aprovado no dia 3 de março em Conselho de Ministros o acordo de parceria que foi enviado a Bruxelas. Eu não conheço a versão final e creio que esta casa também não conhece, nem os portugueses. Mas, como disse, a ação deste Ministro tutela a área da economia real vai estar muito condicionada pelo sucesso da execução dos fundos comunitários, como bem referiu há pouco. E a pergunta que gostava que colocasse o Ministro é que, estando a execução do Portugal 2030 na alçada de outro Ministro, ou de uma Ministra, penso eu, e a forma como isso condiciona a sua tutela, não considera que fica refém do sucesso dessa execução, ou está confiante no sucesso do êxito do simplex dos fundos europeus? Mas também, Sr. Ministro, gostava de colocar outras questões ligadas aos seus setores que tutela. Em relação ao turismo, nós, durante os últimos anos, tivemos aqui muita ausência de medidas de apoio ao turismo, sobretudo de relançamento face às dificuldades que o setor atravessou. E o Governo propõe-se agora executar o plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que será financiado, creio eu, pelo Portugal 2030. Sr. Ministro, será deste plano que sairá o famoso plano de apoio ao turismo do Algarve, prometido durante 2 anos e sempre adiado? Será do plano ou da medida que o Governo tem escrita no seu programa de Governo, aprovar e dinamizar a competitividade do comércio, que sairá os famosos apoios ao comércio e ao turismo das regiões de fronteira? Sr. Ministro, para terminar, aqui chegados, perante o silêncio e muitas vezes os atrasos e a ausência da tutela da economia nos últimos anos, será que o governo do Partido Socialista, este governo, ainda tem lugar para um ministro da Economia com um espaço de intervenção ao serviço da economia portuguesa? Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro da Economia do Mar. A economia portuguesa atravessa enormes desafios, fruto de fatores externos, mas devemos ter confiança porque a alicerção na continuação de uma boa política procíclica vai continuar a ter resultados. Esta política procíclica permitiu, ao contrário do que certa oposição gosta de propagandear, um crescimento económico acima da média europeia e com um nível de emprego acima do período pré-pandemia. Sim, estes dados são factuais e não existem forma de os desmentir. Certamente, este é o reflexo do trabalho das empresas e dos trabalhadores portugueses e da sua resiliência, mas só a desonestidade de uma certa forma de fazer política pode não reconhecer a importância das políticas públicas para a resolução desta matéria. Estamos perante um crescimento económico de convergência a nível europeu, mas igualmente com respostas para combater as desigualdades. Crescemos mais e convergimos com a União Europeia, mas falamos igualmente de um crescimento que deve combater as desigualdades territoriais e convergir também do ponto de vista social. Naturalmente, vivemos uma realidade no panorama internacional e com novos e importantes desafios. A expressão inflacionista é uma realidade, mas ainda ontem o Governo anunciou, pela mão do Sr. Primeiro-Ministro, um conjunto de medidas para a contenção dos preços. O papel do setor empresarial, e ao contrário do vaticinado, é crucial neste programa de Governo, mas também no Portugal 2030 e no Plano de Recuperação e Resiliência. Por isso, questionava o Sr. Ministro da Economia e do Mar sobre a importância do investimento público para a resposta do ponto de vista dos multiplicadores macroeconómicos para termos crescimento económico, mas também a importância das empresas, quer no Plano de Recuperação e Resiliência, quer no Portugal 2030, quer na estratégia do Governo para o crescimento económico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro da Economia e do Mar, se tivéssemos aqui uma expressão que pudéssemos de alguma forma denominar ao programa do Governo, ele chamar-se-ia Fia-te no PRR e não corras, porque efetivamente parece que é aí que o Governo aposta todas as suas fichas, não obstante o passado já nos ter demonstrado Portugal tem sido um mau aluno naquilo que diz respeito à execução dos fundos comunitários. Basta olharmos para a execução do Portugal 2020 para perceber que ficaram por executar mais de 6 mil milhões de euros e quando já estamos em tempo de execução do próprio PRR, executámos apenas 2%, ou seja, 359 milhões de euros. E por isso a primeira pergunta que não posso deixar de lhe colocar é que medidas é que vai o Governo promover para garantir uma adequada execução destes fundos comunitários e que cada cêntimo que tanta falta faz ao nosso país vai ser utilizado, mas de forma não só transparente, e para isso o PAN já conseguiu a introdução do portal da transparência no Orçamento do Estado, mas também acompanhada pela sociedade civil, porque vemos muito pouco, muito governo e pouca sociedade civil naquilo que é o acompanhamento da execução desses fundos. E pergunto também se concorda ou não com a proposta do PAN para a criação de uma Assembleia de Cidadãos que possa acompanhar a execução dos mesmos. Em relação também ainda àquilo que o Sr. Ministro já referiu, nomeadamente quanto à redução dos impostos sobre os produtos petrolíferos. Mais uma vez vimos Portugal aqui em contraciclo com aquilo que têm sido as recomendações da própria ONU, da comunidade científica. Nós estamos a 7 anos do ponto de não retorno e, Sr. Ministro, cada cêntimo deveria estar a ir para as famílias e para as empresas. Continuar a dar a mão a quem mais polui, a quem mais lucra, claramente não é uma política pública adequada aos desafios do nosso tempo. Como é que vamos garantir a transição verde das empresas? Como é que vamos garantir a autonomia energética do nosso país quando a guerra já nos demonstrou a importância de sermos soberanos e autónomos nesta matéria? Como é que, do ponto de vista alimentar, vamos garantir também a nossa autonomia? Há pouco o Sr. Ministro falou e usou a expressão de que deveríamos ser competitivos e apostar naquilo que era, do ponto de vista global, a nossa capacidade competitiva. Mas pergunto-lhe, Sr. Ministro, porque vamos ter agora a revisão da nova diretiva do IVA, se está ou não o Governo disponível para aplicar um IVA zero em produtos essenciais. como o pão, os cereais, os legumes, a fruta, tudo aquilo que possa ser alimentos de origem 100% vegetal, porque só assim é que poderemos garantidamente apostar na autonomia, não só do nosso país em termos alimentares, mas também naquilo que é o combate à crise das nossas vidas, que é o combate à crise climática e que não pode ser uma mera miragem no horizonte. E por fim, Sr. Ministro, herdou a tutela do mar. É com preocupação que verificámos que este Ministério deixou de ter a sua própria autonomia. Mas pergunto-lhe o que é que vai fazer em relação à mineração em mar profundo. Se podemos ficar descansados que o mar vai ser preservado, os seus habitats e os seus ecossistemas, ou se Portugal também vai destruir aquilo que é um património único e fundamental para o combate às alterações climáticas, como tem feito no seu território nacional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Da leitura do programa do Governo, identificamos que este não dá resposta, necessária para apoiar as micro, pequenas e médias empresas. As micro, pequenas e médias empresas no nosso país estão numa situação de enorme fragilidade. Muitas delas sofreram encerramentos, redução de atividade compulsivas, aliás, não foram devidamente apoiadas na sequência do período da epidemia da Covid-19. E não fosse bastante o facto de ainda não terem recuperado a sua atividade, acresce agora já um conjunto de novas dificuldades decorrentes dos impactos da situação internacional. Temos que ter presente, de facto, que a nossa economia assenta sobretudo em micro, pequenas e médias empresas. E é importante que o Governo assuma compromissos concretos para apoiar o desenvolvimento desta atividade. Ao contrário do que é sistematicamente repetido para tentar conter o aumento dos salários, designadamente o salário mínimo nacional, não são os salários que mais pesam nas EPMEs, mas sim outros custos, como a energia, seguros, créditos, entre outros. Aliás, o aumento dos salários é decisivo para a dinamização da atividade económica e tem um impacto positivo nas MPMEs. Há muito que suscitamos a necessidade do Governo intervir sobre os custos da energia, que em determinados setores é o que mais pesa, de facto, nos custos das MPMEs. Situação agora agravada com os preços especulativos dos combustíveis, do gás e da eletricidade e que poderá, inclusivamente, colocar em causa a continuação da atividade de muitas destas empresas. Ontem, o Governo fez um conjunto de anúncios aqui na Assembleia da República, mas o apoio às MPMEs exige a regulação dos preços, sob pena de se continuarem a manter intocáveis os lucros das grandes petrolíferas. Em alguns setores, os custos da energia são, de facto, o principal problema. Noutros, serão o aumento do preço de matérias-primas ou mesmo a escassez dessas mesmas matérias-primas. Importa, por isso, adotar soluções concretas de apoio às MPMEs para evitar a redução da sua capacidade produtiva. E a questão que gostaria de lhe colocar é se, de facto, o Governo admite ou não avançar com o Fundo de Apoio à Tesouraria, que permita dar esse apoio efetivo e assegurar a continuação da atividade económica das MPMEs. É uma medida concreta, execuível e que faria toda a diferença para as micro, pequenas e médias empresas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, demais membros do Governo, Sr. Ministro da Economia. Ontem, com pelo menos um mês e meio de atraso, o Sr. Primeiro-Ministro apresentou oralmente ao Parlamento uma adenda ao programa do Governo para ajudar a economia portuguesa a enfrentar a atual conjuntura. Foi, Sr. Ministro, um anúncio interessante. Até ao dia de ontem, já todos sabíamos que o mundo mudara, já todos sabíamos que tínhamos de mudar de vida, só o Governo queria ficar com a mesma vida que tínhamos até 30 de janeiro. E por isso, durante todo este tempo, o Governo ignorou olimpicamente os efeitos da guerra. E o plano, ontem anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, nomeadamente para responder ao choque energético, já poderia estar em prática há pelo menos 2 semanas.
É,
Sr. Ministro, não sucedeu nada de novo, rigorosamente nada de novo esta semana que não se conhecesse. Todos sabíamos, menos o Governo e, pelos vistos, menos o Sr. Ministro da Economia, que há empresas a parar a produção por ser impossível produzir com os custos de energia que estão em vigor.